Você está ouvindo Desenrolando o Tabu.
Podcast Desenrolando o Tabu trata na noite de hoje sobre a pobreza menstrual, um tema que para alguns ainda é polêmico, mas cada vez mais precisa ser discutido e problematizado, porque acreditamos que a menstruação não deve ser demonizada. Eu sou Marina Tussetti e estão comigo hoje na roda de conversa as alunas Carolina Kramer e Natália Jung.
Mas antes, o aluno Marcelo Zanotti traz pra gente um panorama histórico do tabu da menstruação no quadro Que História é essa, Marcelo? Tudo isso você acompanha a partir de agora.
Por que não chamamos a menstruação pelo nome? Eufemismos têm um propósito. Eles nos oferecem palavras para falar de coisas que são consideradas culturalmente como tabus. O impacto dos tabus menstruais mais comuns são claros. Eles podem levar a desafios consideráveis na gestão da menstruação. Situações adversas relacionadas à saúde reprodutiva, ao ostracismo social, a doenças e até mesmo a morte. Que história é essa, Marcelo? Vai contar para vocês hoje um pouco sobre o tão temido tabu da menstruação. Aqui Marcelo Zanotti e esse é o podcast Desenrolando o Tabu.
O estigma da menstruação é um tipo de misoginia. Tabus negativos nos condicionam a entender a função sexual como algo que deve ser escondido, algo vergonhoso. E quando não nomeamos alguma coisa, reforçamos a ideia de que aquilo é algo que não deve ser nomeado.
Epa!
A função e origem do tabu menstrual negativo ainda é debatida. Freud disse que era por medo de sangue. Alan Kurti argumentou que o tabu começou em parte porque humanos primitivos acreditavam que o sangue menstrual era sujo. Ou, como ele mesmo disse em 63, tinha um efeito depressivo em materiais orgânicos. A antropóloga Shirley Lindenbaum teorizou em 1972 que o tabu era uma forma natural de controle populacional, limitando o contato sexual por causa do estigma da, aspas, sujeira, fecha aspas. Em 2000, o historiador Robert S. McElveen cunhou o termo Síndrome Não Menstrual, ou SNM, para descrever a inveja reprodutiva que levava os homens a estigmatizarem a menstruação e dominarem socialmente as mulheres como forma de compensação psicológica para aquilo que o homem não consegue fazer biologicamente. Todas essas teorias estão ligadas ao tempo e ao local em que foram desenvolvidas. E muitas foram formadas a partir da presunção da negatividade menstrual. Cleland Ford postulou que o tabu menstrual foi desenvolvido porque as primeiras sociedades sabiam dos seus, aspas, efeitos tóxicos e causadores de doenças, fecha aspas. Obviamente, nos dias de hoje, sabemos que o sangue menstrual não é tóxico. Mas essa visão persistiu na ciência durante todo o século XX. Em 1920, o Dr. Bela Schick cunhou o termo menotoxina, depois de concluir que as flores manuseadas por uma enfermeira menstruada murchavam mais rápido. Olha só a ideia. E em 1952, os pesquisadores da Universidade de Harvard, Olive e George Smith, pioneiros nos campos da ginecologia e tratamentos com estrogênio, eles injetaram sangue menstrual com bactérias latentes em animais, matando-os. Mas, de acordo com o livro A Praga, uma história cultural da menstruação, os Smiths continuaram a atribuir as mortes à menotoxina por muitos anos, mesmo depois de descobrir que os animais morreram pela contaminação bacteriana do sangue e não pelo sangue em si. A toxicidade do sangue menstrual foi totalmente refutada, principalmente após o final dos anos 50. Mas a principal teoria histórica sustenta que o tabu menstrual está no centro da origem do patriarcado. O professor Chris Knight, um antropólogo social da Universidade de Londres, pesquisou as profundas raízes históricas do tabu menstrual. Em 1991, ele publicou o livro Relações de Sangue, Menstruação e as Origens da Cultura, e depois fundou a Evolang, uma série de conferências internacionais sobre a evolução da linguagem. As teorias de Knight são controversas, mas são também instigantes e abordam a complexidade e a importância do discernimento das raízes históricas do estigma da menstruação. Knight acredita que os tabus originais da menstruação nasceram de comportamentos e superioridade femininos nos humanos primitivos, ou seja, foram as fêmeas que tiveram bons motivos para estabelecer a menstruação como o período em que seus corpos não poderiam ser tocados, criando seu próprio tabu. Olha só que bizarrice! Foi só depois que esse tabu se transformou em algo que comprometeu a autonomia feminina ao invés de fortalecê-la. Para a teoria de Knight fazer sentido, os humanos primitivos teriam que menstruar em sincronia com a Lua, algo para o qual não temos evidências nas sociedades modernas. Porém, como Knight ressalta, isso não significa que a duração do nosso ciclo não tenha importância evolutiva. A espécie humana evoluiu sob condições que favoreciam um ciclo menstrual de 29,5 dias, a mesma duração do ciclo lunar. Nossos parentes próximos, os chimpanzés e bonobos, têm ciclos menstruais de cerca de 36 a 40 dias, respectivamente. Os cientistas não estão de acordo sobre o motivo do ciclo humano ser tão próximo ao ciclo da Lua, ou por que o eufemismo original para o sangue cíclico é relacionado com a Lua em diversas culturas. Mas Knight diz que não podemos descartar isso como coincidência antes de explorar se houve alguma base adaptativa para tal, como e porque isso pode ter beneficiado as mulheres no nosso passado evolutivo. Bom, está claro que a maneira como a gente fala da menstruação muda muito lentamente por causa da profundidade do enraizamento dos tabus menstruais em nossas culturas, crenças e histórias. As sociedades que nos dão a compreensão de nossos corpos foram formadas em torno desses tabus. A mudança nos tabus precisa ser uma mudança das estruturas da sociedade. Uma sociedade mais igualitária e que respeite suas diferenças sociais, tentando amenizá-las, e principalmente suas diferenças em credos, formas e modos de ser e pensar. Viva a diversidade, viva a sociedade livre e principalmente viva o amor.
Eu sou Natália Jung e no episódio de hoje iremos debater e desmistificar a menstruação, em especial a pobreza menstrual. Pobreza menstrual é caracterizada pela falta de acesso a recursos, infraestrutura e até conhecimento para os cuidados envolvendo a própria menstruação. A situação não é só um problema a ser resolvido, mas é uma questão global, porque escancara problemas sociais enraizados, como a falta de acesso à água, saneamento básico, desigualdade social. Milhões de pessoas sofrem com a falta de recursos e têm seus direitos violados. mas apesar disso, o assunto ainda é um tabu e encarado como algo a ser escondido.
Eu também participo dessa conversa, o meu nome é Carolina Kramer, e gostaria de fazer um questionamento para você que menstrua e está nos ouvindo. Você já escondeu o absorvente no casaco enquanto ia ao banheiro da escola torcendo para que ninguém visse? Eu já fiz isso várias vezes e, querendo ou não, é algo que acontece. Eu quero chamar a tua atenção para um dado preocupante. Uma a cada 4 adolescentes brasileiras não vão ao colégio durante o período menstrual por não terem acesso a absorvente. Uma média maior que a estimativa geral da ONU sobre o tema, que é de 1 a cada 10 meninas. Um estudo conduzido no interior de Pernambuco observou que 31% das adolescentes já faltaram à escola em decorrência da menstruação. Existem cerca de 7,5 milhões de meninas que menstruam nas escolas no Brasil, mas em torno de 3% delas não possuem nem mesmo banheiros escolares em condições de uso. E agora, eu deixo outra questão. Por qual razão ainda ignoramos esses dados quando pensamos em políticas públicas?
E a discussão é ainda mais ampla quando a gente fala sobre a situação das presas que menstruam. Por não receberem os kits de higiene adequado, muitas acabam buscando alternativas inconvenientes para lidar com o período menstrual dentro de uma cela. Miolo de pão, jornal, pano, papel higiênico e até mesmo pedaços de plástico são usados de improviso pelas detentas de todo o Brasil. Acontece que o kit básico de higiene distribuído nas penitenciárias brasileiras é o mesmo para homem e para mulher, desconsiderando completamente as necessidades do corpo feminino. Muitas mulheres são socorridas pelas famílias, que todo mês levam esses artigos de higiene menstrual para elas. Mas não são todas que têm essa sorte. E pior, nos poucos casos em que os absorventes são distribuídos às detentas, eles são escassos, de baixa qualidade, são finos, não são suficientes para absorver todo o sangue.
Na mesa de conversa sobre a pobreza menstrual, temos 3 entrevistadas. Eu quero agradecer a participação especial das fundadoras do Projeto TPM e do Projeto Aqueles Dias. Essa noite vai ser de muito aprendizado e conhecimento. Vamos agora a um breve currículo das nossas entrevistadas.
Beatriz Correa Garcia e Gabriela Ribeiro Aguiar fundaram em 2020 o Projeto TPM. A organização não governamental é uma iniciativa que não tem fins lucrativos e busca levar dignidade para quem menstrua. As responsáveis pelo projeto têm 28 anos de idade e são naturais de São Bernardo do Campo, município de São Paulo. Beatriz é e também trabalha como empreendedora, enquanto Gabriela é graduanda em medicina. As amigas são as coordenadoras da ONG, onde atuam na organização e planejamento de ações, doações e parcerias.
Nossa outra convidada, Mariana Valente, é idealizadora e fundadora do Projeto Aqueles Dias. É estudante de cinema e audiovisual, estagiária de uma agência de publicidade. Gosta de fotografia, desenho, arte em geral e quer focar na área de direção de arte. Mariana nasceu em São Paulo, tem 19 anos e atua na ONG desde 2020, que surgiu a partir da sua inquietude com o tabu e a não democratização da menstruação. O Projeto Aqueles Dias busca informar e distribuir produtos de higiene menstrual em São Paulo.
Agora, as convidadas têm 5 minutos cada uma para falarem sobre o que é a pobreza menstrual e a sua atuação nessa área. Então, começamos com a Beatriz e a Gabriela. Beatriz, pode começar.
Boa noite, meninas. Obrigada pelo convite. A gente gosta sempre de pontuar o quanto é importante trazer a questão da pobreza menstrual para a conversa, né, para o diálogo, porque ainda é algo pouco falado. O projeto, eu acho que como quase todos que atuam aí combatendo a pobreza menstrual, é algo muito recente. O TPM começou em março do ano passado, juntamente com a pandemia, quando a gente se deparou com uma realidade muito distante e, ao mesmo tempo, muito próxima, né? Porque nós, eu e a Gabriela, a gente menstrua. Então, a gente, quando se deparou com a situação de pessoas que não tinham acesso, que passavam por dificuldades nesse período, que não tinham dignidade no período menstrual, foi algo que chocou a gente e também, assim como a Mariana, foi uma inquietude de querer mudar aquilo que a gente se deparou. E a gente foi entendendo que o problema era muito mais complexo do que só a falta de um absorvente. Foi entendendo que era uma questão de saúde pública, uma questão de pensar em leis, né? Pensar como levar esse acesso, levar informação e levar até essa questão de quebrar o tabu e falar sobre a menstruação. Tudo isso a gente viu que precisava ser estruturado de uma maneira melhor para que as coisas melhorassem. E aí a gente decidiu, né, fazer o projeto para tentar, de uma forma ao nosso alcance, impactar positivamente e tentar mudar. No início a gente não tinha muito, perspectiva. A gente queria mudar mesmo ali ao nosso redor, onde nossos braços iriam alcançar. Mas foi tomando uma proporção muito maior, ainda bem. E a gente pôde impactar muitas pessoas que menstruam, levando mais dignidade.
Gabriela, quer acrescentar alguma coisa?
Eu acho que é tudo isso que a Bia falou. E a Bia, que é a minha irmã, então, de projeto de vida. Mas eu acho que é tudo isso, é a necessidade da gente falar sobre o tema menstruação. Desmistificar, tirar esse tabu em torno do que é algo fisiológico do corpo feminino, né, biologicamente feminino. A gente tem que desmistificar, tirar esse tabu, esse monstro ao redor do tema menstruação, para a gente poder falar da pobreza menstrual, para a gente poder mudar a realidade. Então, a gente agradece muito o convite dessa conversa, porque ela é de extrema necessidade.
Muito obrigada, Gabriela e Beatriz. E agora vamos ouvir a Mariana. Mariana, a palavra é tua.
Primeiro, muito obrigada pelo convite. Isso é uma coisa muito importante para a gente, até porque a gente é uma semente ainda. A gente é um projeto muito novo e é muito, muito importante para a gente. Eu fico muito feliz por esse convite. Eu podia começar falando que, segundo a Unicef, mais de 4 milhões de meninas brasileiras não têm acesso a produtos básicos de higiene menstrual. Ou que 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro nas suas casas no Brasil. Mas assim, eu não quero chocar vocês. Em vez disso, eu vou começar falando da solução. A solução não sou eu. A solução não é você. A solução é a gente. É a gente se juntar para fazer a diferença. Não importa quão pequena essa diferença pareça ser. Um em um faz dois, 100 em 100 faz 200, e muita gente junta faz mudança, faz melhora. Foi assim que nasceu aqueles dias. Algumas pessoas se juntando para fazer uma pequena diferença, na esperança de fazer uma grande mudança. Na verdade, a gente começou na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, numa conferência que chama Empowering Humanity. Eu fui com o Deco, que é atualmente nosso head de comunicação. E lá eu juntei com uma galera para apresentar o Period Party, que era uma festa com o tema de menstruação para tentar acabar um pouco com esse tabu. E eu acabei ganhando o prêmio de melhor projeto e um funding da universidade. E como a quarentena atrasou os planos de todo mundo, eu comecei a rever o projeto no final do ano passado. A galera acabou meio que desistindo um pouco do projeto e eu falei, não, eu vou levar ele para frente. Aí depois de pesquisar e analisar a situação um pouco melhor, eu vi que na verdade esse não era o melhor jeito de contribuir. Existem duas barreiras em relação à menstruação. Barreiras financeiras e barreiras de informação. Aí que realmente começou aqueles dias, com a conversa dos dois pilares. Informar, abrindo um espaço para discutir sobre menstruação e doar efetivamente os absorventes. Aí entrou o Deco como head de comunicação e o Tommy como head de logística, que são meus melhores amigos. Eu pedi para um outro amigo nosso fazer uma identidade visual para aqueles dias. Chamei mais amigos para ajudar, um monte de gente. Começamos um trabalho mais forte no Instagram, principalmente. Fizemos parcerias e a gente conseguiu coletar várias doações. A gente, esse ano, começou uma parceria com o Instituto Humanitas 360, que luta pelos direitos da população carcerária no Brasil. A gente encontrou uma intersecção e lançamos uma campanha chamada Aqueles Dias no Cárcere, que a gente coleta doações para prover absorventes para a população carcerária em Tremembé, São Luís e na Casa Santa Teresa. Além disso, a gente tem parceria com a ONG Amigos Sem Fronteiras para ajudar na distribuição de absorventes na comunidade do Piolho, aqui em São Paulo. E pela vaquinha daqueles dias, que não tem relação com a Humanitas, a gente conseguiu comprar muitos absorventes. A gente está fazendo um trabalho super legal lá na comunidade. A gente foi lá no mês passado para trocar ideia com a galera. E a gente fez um grupo no WhatsApp até com eles para informar sobre as doações e para elas passarem informações para a gente ter uma conexão maior com elas. Porque lá a gente percebeu que quase todo mundo tem celular, eles têm internet, mas não tem como comprar absorvente, por exemplo. E a gente tem recebido muitos comentários positivos em relação ao nosso trabalho do Instagram, que me deixa muito feliz, porque as pessoas estão começando a falar mais sobre menstruação. Que a gente faz posts sobre temas que às vezes a galera não sabe ou tem vergonha de perguntar para os pais, tipo, dúvidas sobre absorvente interno ou dicas para uma higiene íntima saudável. A gente também faz um trabalho legal com relatos, a gente tem um forms que a gente pega relatos anônimos e aí a gente posta os relatos se a pessoa que escreveu autorizar, porque a gente acredita que quanto mais a gente falar sobre menstruação, mais fácil vai ser falar sobre menstruação. A gente fala que a gente quer gritar o que os outros sussurram.
Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada também, Gabriela e Beatriz. Vamos agora iniciar a nossa rodada de perguntas.
Boa noite, e eu gostaria de agradecer a vocês por participarem da nossa conversa de hoje. E eu queria começar perguntando como foi para vocês descobrirem que existe a pobreza menstrual e, a partir desse tema, criar toda uma iniciativa para sanar esse problema social.
Bom, vou começar então por mim. Quando eu descobri, eu me senti uma completa ignorante, para ser muito sincera. Porque hoje eu estudo medicina, eu entendo um pouco da anatomia do corpo humano. Eu sou mulher, eu menstruo há muito tempo e eu me incomodo com realidades, eu me incomodo com a falta, com a carência de tudo para os outros. E eu nunca tinha me atentado a essa falta, a essa necessidade. A falta de um item básico que eu preciso todo mês, que a minha irmã precisa todo mês, que as minhas amigas precisam todo mês. Eu nunca tinha, de maneira efetiva, parado para pensar nessa falta. E aí, quando eu e a Bia, a gente deu conta da complexidade do problema e que o problema de fato existia, me doeu como pessoa, como humana e como mulher, porque falta, na verdade, a dignidade. E aí, a primeira coisa que eu senti quando eu encontrei o problema foi a ignorância. Eu me senti um pouco ignorante de nunca ter me atentado a essa problemática. E aí foi por isso que a gente se uniu e falou, pô, vamos fazer alguma coisa, a gente precisa mudar. E aí no começo a gente achou que era só a doação do item absorvente. E aí a gente foi entendendo, como a Bia falou, como a Mari falou, da complexidade do problema. Que é um problema estrutural, um problema de base, que a gente precisa de muitos ajustes em muitas coisas.
Como eu e a Gabi, a gente encarou o problema juntas, na mesma situação, e porque rapidamente a gente, no começo da pandemia, se juntou para arrecadar dinheiro e fazer cestas básicas para entregar para famílias que não estavam podendo trabalhar naquele momento. E aí a gente decidiu incluir o absorvente, né, nessas cestas de última hora. E quando essas cestas foram entregues, a gente recebeu o feedback, né, que as mulheres, quando receberam, choraram. Ficaram super emocionadas que as pessoas tinham pensado em colocar o absorvente numa cesta básica. E assim, a gente esperava que iam agradecer a gente por tudo, pelo arroz, pelo feijão, mas nunca pelo absorvente. Então, quando veio isso de que mulheres choraram porque receberam um pacote de absorvente, foi o que a Gabi falou, assim, bateu na nossa santa ignorância, né? Como a gente vive numa bolha e a gente se considerava pessoas preocupadas em ajudar. A gente estava ali numa ação de ajuda. A gente estava ali numa ação de pensar no outro. E como mesmo naquela ação a gente nunca tinha pensado. Então, foi um incômodo, primeiro, da ignorância e de pensar que um item que pra gente é tão acessível e tão básico pode ser tão complicado para o outro. E aí esse incômodo fez a gente começar a querer entender o problema, querer ir atrás do problema e querer pensar em solução. Primeiro a gente decidiu, vamos fazer arrecadar absorvente. Mas aí a gente conversou e entendeu que não era tão simples e que a gente estava disposta a criar um projeto social, uma ONG. Isso é uma responsabilidade muito grande, né? A gente tinha que estar disposta a aprender a doar nosso tempo para fazer aquilo mudar. Só que a gente entendeu que só assim ia mudar. Claro que todo mundo pode fazer um pouquinho e isso vai mudar. Mas o que a gente queria impactar precisava de algo mais estruturado, precisava de um projeto, precisava ser pensado, precisava de ações. E aí a gente decidiu fazer essa ação com o projeto CPM.
Nossa, eu ia falar exatamente isso, que quando eu me toquei que tinha esse problema da pobreza menstrual, porque eu nunca parei pra pensar nisso, eu sempre, eu comprava absorvente, eu ficava, tá, R$12 absorvente todo mês, não faz diferença pra mim, eu sei que eu preciso comprar absorvente, eu vou comprar absorvente todo mês. Mas aí quando eu parei pra pensar, uma pessoa que ganha um salário mínimo, tem que pagar aluguel, morando na favela, ainda tem que pagar aluguel, tem que comprar comida para uma família de 6 pessoas, não sobra dinheiro para comprar absorvente. É tipo, tá, vou usar papel higiênico, vou pedir para alguém. E aí eu fiquei, cara, não é possível. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso usar do meu privilégio para ajudar, para fazer o bem. foi isso, é o que vocês falaram, eu me senti uma ignorante, tipo, nossa, como que eu não pensei nisso antes, sabe? A gente falava para as mulheres da comunidade que a gente ia levar absorvente para elas não acreditavam, elas falavam, não, vocês não vão fazer isso, não é possível, tipo, ninguém pensa nisso, ninguém vai pensar que vai trazer absorvente. E aí eu fiquei chocada, e aí até hoje a gente tem um grupo no WhatsApp com elas mandam, vocês vão vir mesmo? Não, é sério, vocês vão vir mesmo? E a gente, tipo, sim, aí a gente manda foto pra elas dos absorventes no grupo, pra mostrar, a gente tá indo, a gente vai doar absorvente pra vocês todos os meses, que a gente vai todo mês lá na comunidade, começar a ir lá todo mês pra doar absorvente, elas não acreditam, e eu fico, meu Deus, como assim?
Vocês três comentaram, né, sobre esses dois pilares que regem os dois projetos, né? Que é essa disseminação da informação e a de doar absorvente de fato, né? E eu queria perguntar para vocês qual dessas duas tarefas é a mais difícil.
Olha, as duas são bem difíceis e, novamente, são bem complexas. Mas eu acho que a questão da educação, ela é a que mais pega. Posso falar isso por mim, pela Bia, quando a gente começou o projeto. Eu falei da ignorância, de não saber sobre o problema. Mas eu também era ignorante em muitas coisas. Eu não sabia falar sobre menstruação. Eu fui entendendo que eu achava que eu era super descolada e falava muito de menstruação de maneira fácil e ok. Só que eu fui percebendo que eu era muito envergonhada em falar sobre a menstruação. Que eu não falava de fato o nome do negócio. Que eu não falava com meu pai, que eu não falava com meu namorado. Que eu escondi, igual vocês falaram, dentro do casaco. Que eu nunca me atentei, que eu podia fazer outros métodos além de comprar o absorvente descartável, que eu podia procurar uma calcinha absorvente, que eu podia pegar um absorvente ecológico, que eu tinha mil coisas para fazer. E aí eu entrei, a gente entrou com um projeto num mundo assim que era paralelo. Eu, mulher, novamente, estava perdida ali. Então a gente começou a ler livros sobre isso, A Origem do Mundo, Viva a Vagina, que são livros que falam muito sobre o tema. E a gente foi entendendo melhor. E a gente tá levando essa temática para as pessoas. E aí, quando você vai falar sobre a menstruação, incomoda. Incomoda muito, porque a gente consegue pegar um público que é mais engajado, um público que se preocupa com o outro, um público que tem um corpo biologicamente feminino, que vai se atentar ao problema da menstruação. Agora, você ir falar para um homem que não quer entender o problema, que ele não quer aprender, é difícil. Então, uma coisa leva a outra. A educação vai fazer com que a pessoa interprete o problema, entenda o problema e queira achar uma direção para solucionar. E aí, você entendendo o problema, você vai querer ajudar e você vai querer doar. Só que se você não entende, se você não quer entender, você também não vai ajudar. Então, uma coisa leva a outra. Eu acho que as duas coisas são difíceis, mas eu acho que a questão da educação é o que mais pega, é o mais difícil, assim, na minha opinião.
Eu concordo com a Gabi. A gente tem até um exemplo, porque a gente leva kits todo mês para abrigos de menores. E aí a gente, antes de começar, a gente conversou com as assistentes sociais para entender a necessidade, porque a gente sempre faz isso. Antes de levar, a gente conversa, entende a necessidade, porque são vários públicos diferentes. A gente leva para a rua, a gente leva para ocupação, a gente leva para a tribo indígena, a gente leva para abrigo. Então são pessoas diferentes que a gente vai atender, a gente precisa entender. A gente não pode pressupor o que elas precisam, porque é a experiência delas. E quando a gente foi nos abrigos conversar com as assistentes sociais para entender se elas precisavam dessa doação, a gente foi muito focada no item. E elas falaram para a gente, olha, a gente precisa muito do item, porque hoje a casa não compra doação que chega mesmo, e seria muito legal elas terem garantido isso todo mês, né, tudo certinho. Mas o que mais falta é informação. Elas não conhecem o próprio corpo, elas não sabem como aquilo acontece, elas têm vergonha de perguntar, elas têm vergonha de falar, ou seja, elas não sabem e não vão procurar saber por vergonha. Porque até na escola, se você for ver, a gente é muito limitada para aprender da menstruação. Você tem uma aula ali que vai explicar rapidamente o que acontece e pronto. Eu, pelo menos, posso falar por mim, mais velha, assim, 18, 19 anos, se você me pedisse para explicar um ciclo menstrual, não sei se eu saberia explicar. E elas com uma carência ainda muito maior. Então a gente entendeu que essa educação, essa informação, ela talvez seja mais importante às vezes do que só o item. Nesse caso do abrigo foi o que elas pediram. Elas falaram, o item vai ajudar muito, a gente quer sim essa doação, Só que o que a gente mais precisa é levar informação para essas meninas, que é o que a gente está tentando fazer, levar pessoas para conversar com elas, né, tirar toda a dúvida. E é mais complicado, como a Gabi falou, todo esse processo, você levar a informação para uma coisa que as pessoas não gostam de falar, não querem falar e muitas vezes não estão abertas a falar, é muito difícil. Só que eu acho que é a base para isso tudo mudar. Porque se você não fala sobre, você não enxerga o problema. E não tem como você tentar resolver um problema que você não acha que não existe. Como a gente não achava que não existia, não que não existia, mas não tinha muita noção um ano atrás, né? Foi através da informação, da experiência que a gente teve, que fez a gente querer mudar. E eu acho que é isso que a Gabi falou. Se a gente não leva informação, as pessoas não vão enxergar um problema. E se elas não enxergam um problema, elas não vão ajudar a resolver esse problema. E aí vira um circuito, né? Vira uma coisa, vai levando a outra.
Eu concordo também total que a informação é muito mais difícil. Até porque a gente meio que romantiza isso de não falar sobre menstruação. Minha irmã, por exemplo, quando eu comecei com esse projeto, ela falava: não, mas tipo, você vai fazer um projeto sobre menstruação, por quê? Não tem porquê, não tem sentido. Por que você vai fazer isso? E eu: ah, porque é, né, não sei o que, não sei o que lá. E ela: mas não é um tabu. Não, não é um tabu. Aí eu: sério? Quando você tá na escola, como é que você vai até o banheiro, assim, quando você tá menstruada? Ah, eu pego o absorvente, eu coloco, tipo, eu escondo no casaco, como ela falou, eu coloco no bolso, ou, tipo, se eu não tenho, eu vou cochichar pra alguém, tipo, você tem absorvente. Porque, né, eu não vou sair gritando que eu tô menstruada. Eu: aham, é isso? Porque tá, naturalizou, assim, não falar sobre menstruação. E é uma coisa muito natural, a gente não escolhe menstruar, a gente só menstrua. Até quando a gente tava lá na comunidade, a gente foi pra conversar, pra poder... Como vocês falaram que vocês fazem também, pra entender a demanda. Aí a gente chegava pra conversar com as mulheres e elas: não, mas você tá falando de menstruação, tipo, tem gente em volta. E eu, tipo: ah, sim, é, tem mesmo. Outra coisa é falar sobre menstruação com homens, meninos, pra entenderem que é normal e não é nojento. Inclusive, como... páginas como Quebrando o Tabu, Mídia Ninja agora estão começando a falar sobre, né? Apareceu até no Fantástico recentemente uma matéria sobre pobreza menstrual. Ela chega até a ser emocionante, assim, ver que, nossa, estão começando a falar sobre pobreza menstrual, sobre menstruação, que vê que, tipo, não é nojento, não é... é natural do nosso corpo. E a gente tem que parar de romantizar isso de não falar sobre menstruação e falar mesmo. É o desconforto que vai começar, que vai pegar mesmo. E as pessoas vão falar: não, tá. Até que não é tão ruim assim falar sobre menstruação.
Gurias, quando vocês analisam o público que procura o conteúdo de vocês, vocês diriam que ele se delimita, agora falando sobre essa questão que a gente estava conversando agora, de algumas pessoas se sentirem mais desconfortáveis de buscar informação sobre isso, vocês diriam que o público de vocês acaba se delimitando?
Com certeza, eu acho que sim. O nosso público, basicamente, são pessoas do sexo biológico feminino e pessoas jovens, não passando dos 30, os jovens adultos, assim, já não tem tanto interesse quanto as pessoas mais novas. E a gente acredita muito que é por conta desse tabu, né? Esse pré-conceito, essa questão já estabelecida de não se falar da menstruação. Então, o nosso público... é quem tem interesse em mudar, em mudanças, em transformações. Tanto que eu acho que a gente pode até contar uma história que foi no começo do projeto. Isso eu acho que demonstra muito o nosso tipo de público. Quando a gente começou o projeto chamava É Menina, porque a gente acreditava que só mulheres menstruavam. E, mais uma vez, repito sobre a nossa ignorância. E aí alguém cutucou a gente e falou: poxa, não são só mulheres que menstruam. Pessoas não-binárias menstruam, homens trans menstruam. E aí a gente entendeu a necessidade da mudança do nome. Outra coisa, que o nosso logo era rosa. O nosso logo era rosa não por conta, nossa, da questão da feminilidade, de ser feminino, de algo assim. Era para ser incômodo, só que não foi um incômodo. E aí quando a gente mudou o nome do projeto para TPM, que TPM já tem uma coisa muito enrustida, tipo, da mulher, da pessoa que menstrua, na verdade, dá o seu... falar o que ela acredita, dar sua interpretação sobre os fatos, e aí alguém fala: não, ela tá errada, você tá de TPM? A gente quis mudar isso, mudar o que a gente entende sobre TPM, essa interpretação, e a gente mudou também a cor do projeto pra vermelho. E a gente tomou, assim, muita porrada de: por que vocês mudaram o nome? Por que vocês mudaram a cor? Ou seja,
a gente entende também ali qual é o nosso público. Porque enquanto era um negócio fofo, um nome que não mexia, que não incomodava, tava ok. Só que a partir do momento que começou a incomodar, que teve um apelo maior, teve uma outra interpretação e a gente percebeu qual que é o nosso público, que são pessoas mais jovens e do sexo biológico feminino. Mas a gente também, obviamente, encontra pessoas que querem mudanças, e pessoas mais velhas, homens, mas isso é a grande maioria que a gente encontra ajudando o projeto e tendo interesse sobre o assunto.
Até só complementando que esse é o nosso maior desafio, estourar a nossa bolha. Porque hoje a gente fala para pessoas que querem ouvir o que a gente tem para falar, que procuram por aquilo. O que é ótimo, porque essas pessoas elas vão ter ação muito, muito mais fácil, elas vão ajudar a gente muito mais fácil, elas vão apoiar os projetos muito, muito mais fácil do que outras pessoas. Só que a mudança que a gente precisa furar essa bolha. Então hoje a gente também pensa como falar para quem não quer ouvir. Como atingir o maior número de homens cis? Como? Porque, assim, por um problema desse nível mudar, a sociedade tem que mudar, a sociedade tem que apoiar. Não é só o público que a gente atinge. Então, um dos maiores desafios é conseguir atingir essas pessoas que não estão voluntariamente querendo aprender ou querendo ir atrás. Mas eu acho também que é muito, muito comum o nosso público ser esse, né? Não tem uma mágica, assim. A gente não vai conseguir muito fácil que pessoas... que não menstruam, pessoas que não entendem esse processo, pessoas que não estejam muito abertas para diálogo ou que queiram pensar em ações públicas, que facilmente venham consumir o nosso conteúdo, né? Porque o Instagram, ele é democrático, você vai seguir, o Instagram principalmente porque é a nossa maior fonte de propagar informação, você vai seguir ou você vai buscar conteúdos que te interessam, que te agradam. Então, como se uma sociedade coloca a menstruação como um tabu, ela pode ser algo que vai agradar a maioria. Não é muito simples essas pessoas chegarem até a gente. Vai sempre vir umas pessoas que estão ali, né, de alguma maneira ligada com a menstruação, ou porque menstrua, ou porque já tem um certo ativismo em outras áreas, ou porque gosta de ajudar. Então, esse nicho é muito difícil da gente sair hoje. Mas é um desafio que a gente está tentando.
O nosso público também acaba sendo muito público jovem e do sexo biológico feminino. A gente tenta ao máximo fazer conteúdo para engajar maior quantidade de pessoas. Inclusive, a gente percebeu que no Instagram, que também é a plataforma que a gente mais usa assim, para divulgar nosso projeto, no feed do Instagram, por exemplo, você só vai aparecer quem você segue. Então, a gente começou a trabalhar com os... Reels também, porque eles vão rodando, né? Eles aparecem na página do Explorar e tal. Isso acabou trazendo muita gente nova pro nosso Instagram, até porque a gente é muito pequeno, então a gente começou mais com amigos e amigos de amigos e conhecidos. Então a gente tá começando a crescer um pouco mais agora. Mas também é um público, é sempre mesmo grupo de pessoas, assim, é sempre jovem e aquela galera com mente aberta, e eu fico muito feliz de ver gente assim, mas aí eu lembro que não é todo mundo que é assim também.
Agora falando, assim, das redes sociais, dos projetos de vocês, assim, as iniciativas, elas ganharam bastante visibilidade, tipo, maior ou menor, que nem... A Mari estava falando que aqueles dias estava recém começando, assim, mas tem bastante visibilidade nas redes sociais e ela atrai muitas pessoas para conhecer e falar sobre pobreza menstrual, assim como outros tabus relacionados à menstruação. Como é para vocês lidar, tratar desses temas e lidar com a responsabilidade que isso carrega?
Acho que eu posso até falar isso por mim, pela Gabi. Pra gente, o projeto aconteceu tudo muito rápido mesmo, assim. Em março do ano passado, quando a gente decidiu fazer o projeto, em um mês a gente subiu o site, Instagram, meios de pagamento, como ia ser. A gente estava ainda bem no começo da pandemia, onde tudo era muito incerto, então a gente não recebia doação física, a gente fez planos de pagamento, a pessoa cadastrava o cartão. Enfim, a gente fez todo um planejamento. E quando a gente começou a divulgar, igual a Mari falou, tipo, para amigos, para pessoas próximas, para o círculo, do nada tava chegando muita gente já achando que a gente era muito estruturado. Porque eu não posso falar com certeza, mas eu não lembro se tinha um projeto já que falava disso. Então as pessoas viam a gente falando e achavam que a gente era muito grande. Sendo que era eu e a Gabi fazendo tudo isso simploriamente. Assim, a gente estava muito pequena, tentando começar. É que a gente pediu ajuda de amigos, né? E foi indo. E uma coisa foi levando a outra, a gente foi tendo parcerias e doações e fazendo parceria com outros projetos para conseguir fazer as entregas. E não, a gente não teve muito tempo para avaliar o quanto a gente estava impactando. Sendo bem sincera, foi assim, a gente foi fazendo, foi aparecendo parcerias e a gente não estava tendo muita noção do impacto que a gente estava tendo. E quando a gente parou para ver, falar, não, poxa, olha quantas pessoas a gente não ajudou, olha quantos absorventes a gente não doou. Tipo, hoje a gente tem uma parceria com a Casa 1, que a gente manda mensalmente 500 pacotes de absorvente para eles todos os meses. E a gente pode ir lá conversar e a gente vê esse retorno e a gente fica, meu, a gente tá fazendo a diferença. A gente não tinha essa noção. Se eu te falar que até 6 meses atrás a gente não tinha essa noção. E aí quando você entende o impacto que você tá fazendo, junto vem a responsabilidade. A gente sempre teve uma responsabilidade, desde o início, de ir abraçando o que a gente ia conseguir. Então, como a gente quer fazer todas as doações mensais, porque a gente entende que a gente tem que ajudar aquelas pessoas mensalmente, não simplesmente entregar hoje e mês que vem sumir, porque assim, você resolve hoje, mas e mês que vem? Então a gente começou muito pequeno, abraçando 2, 3, 4, 5, 10, 15 pessoas, muito pequeno, porque a gente tinha uma responsabilidade de abraçar algo que a gente ia conseguir comprometer com a nossa palavra. Então, se eu prometi para uma pessoa que todo mês, enquanto o projeto estiver ali, ela vai receber. Essa responsabilidade a gente sempre teve desde o início. Mas eu acho que há uns 6 meses a gente começou a ter noção do impacto, da mudança que a gente estava gerando, da melhoria que a gente estava propondo ali e falou, poxa, é muita responsabilidade. Tanto positivamente, de você falar a responsabilidade de mudar, da mudança que a gente está fazendo, quanto a responsabilidade de pessoas que a gente abraçou. Então, acho que foi ali que a ficha caiu. E também porque a gente, uns meses para cá, a gente é uma ONG real. A gente tem CNPJ. E ano passado a gente não era, a gente era um projeto. Era um projeto eu e a Gabi. Hoje não, a gente responde por uma ONG. Não é só mais pensar em ações. A gente tem todo um por trás que tem que ser pensado, porque a gente responde por uma organização não governamental. A gente não responde mais pelas ideias que a Gabi e a Bia têm. A gente responde por uma ONG. E aí a gente caiu a ficha de que a nossa responsabilidade é gigantesca.
Eu acho que a questão dessa ficha, quando a gente vai na ocupação e conversa com as mulheres, elas falam, pô, tá ajudando muito. A gente senta pra conversar com uma pessoa em situação de rua e ela fala, pô, tá ajudando muito. E quando a gente vai conversando com essas pessoas que estão recebendo ajuda. Mas aí tem a outra questão que foi que a Bia falou, de cair a ficha, que era algo que a gente nunca tinha pensado. Porque a gente tinha muito incômodo de, pô, a gente precisa ajudar, vamos ajudar o maior número de pessoas e vamos fazer. Só que a gente fez outra coisa sem pensar. Quando a gente começou, a gente procurava os projetos para tentar, né, entender como é que as pessoas faziam, o que a gente podia fazer. A gente não achava projetos no Brasil, não tinha. E aí, de uma hora para outra, começou a pipocar e aparecer vários projetos. Puta, no Rio, em Brasília, em Minas e não sei o quê. E esses projetos perguntando pra gente, e aí, como é que vocês montam um kit? Como vocês fazem a compra? Como vocês vão até as pessoas? Como vocês encontram as pessoas? E assim, não foi um projeto, dois projetos, foram muitos projetos. E aí, ver isso, de vários projetos pipocando, várias ideias, e a gente... Antes não tinha nada, isso pra gente é muito incrível, porque a gente queria ajudar um pouquinho e daqui a pouco tá ajudando literalmente o Brasil inteiro, não o projeto TPM, mas essa responsabilidade das pessoas pelo menos verem ali o problema e se incomodar e querer fazer alguma coisa nova. Então, isso a gente não tinha se atentado a essa responsabilidade, não era algo que a gente queria fazer. E aí ver que aconteceu é muito, muito legal, assim.
Eu acho que essa responsabilidade vem de dois lados. A gente trabalha com doação dos kits e informação. E nessa parte da informação, a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro em escrever texto, por exemplo. Não é só a mulher que menstrua. Então, a gente toma muito cuidado com isso. Porque a gente quer ser, tipo, super inclusivo. E a gente toma muito cuidado pra gente saber de onde está vindo a informação que a gente está tirando. A gente tem tudo que a gente faz, todos os textos que a gente faz, post e tal, a gente fala com ginecologista, a gente fala com médico, a gente fala com especialista no assunto, porque só uma pesquisa no Google não dá, vai ter gente comentando, olha, isso tá errado, olha, não faz isso, olha, não faz aquilo. A gente tem que ter certeza de que a informação que a gente tá passando para os outros é ok, é boa, é correta. E também essa responsabilidade de doar, ok, a gente se comprometeu com a comunidade do piolho de doar absorvente para eles todos os meses. Então, tá, todos os meses a gente tem que ter absorvente para mandar para eles. Aí, inclusive, essas parcerias que a gente tem com essas duas ONGs estão ajudando bastante. Essa campanha que a gente fez com a Humanitas foi muito bom pra gente, porque a gente aprendeu muito com elas, como uma ONG trabalha, porque a gente ainda é um projeto, a gente não é ONG, a gente não tem CNPJ, a gente é um projeto ainda. Então a gente está conseguindo aprender muito com elas, aprender muito sobre a comunidade carcerária no Brasil. A gente conseguiu falar com ex-presas e elas contaram pra gente histórias de que elas tiveram que usar miolo de pão para conter o fluxo. Eu achei isso um absurdo e eu fiquei, não dá pra gente viver com isso e saber que tem gente que tem que viver com isso. Então a gente lançou essa campanha, que as mulheres que estão presas, elas continuam sendo mulheres. Elas menstruam todos os meses e elas não têm os produtos necessários básicos todo mês. Elas não têm. Então a gente conseguiu aprender muito, eu fiquei muito feliz da gente poder, é muito gratificante poder fazer parte desse projeto. Mas ainda tem muito a se fazer e vem essa responsabilidade junto de tá, agora que eu comecei, eu preciso terminar.
Então vocês comentaram sobre o público de vocês, né? E eu queria perguntar como é que vocês encontram essas pessoas que vocês ajudam. Vocês vão atrás, vocês têm alguma parceria até com a prefeitura da cidade? Ou essas pessoas recorrem aos projetos e à ONG de vocês? Como é que funciona isso?
Bom, a Gabriela que tá falando aqui. No começo do projeto, a gente ia atrás. Começou a entender o problema e quem a gente queria ajudar. Vamos procurar pessoas em situação de rua. E a gente foi até as pessoas em situação de rua para entender o que elas sofriam, né? A Mari até falou da questão de troca de ideia, de conexão, e é exatamente isso. Foi o que a gente foi fazer. Nós fomos até a rua entender qual era a problemática. Ok. Aí depois a gente falou, não, a gente precisa ajudar mais pessoas. Quem mais? Aí nós fomos nos abrigos. Crianças e adolescentes que sofreram abuso, maus tratos. E mais uma vez, a gente fez a conexão e foi entender o problema. Então, estava faltando ali a educação, estava faltando um carinho, que foi que a gente começou a montar os kits com um chocolatinho em forma de agrado, cada um com nome e embalagem de presente. E essas meninas, elas esperam todo mês pelo presente delas. Elas entendem que aquilo é um gesto de carinho e é o que a gente faz. A gente quer abraçá-las nessa situação. E aí, depois disso, começou a vir. A gente não foi mais atrás. Então, puxa, precisa de ajuda na ocupação. Vocês podem ajudar? Nossa, tem uma tribo indígena. Vocês podem ajudar? Tem uma comunidade ali que precisa de ajuda. A Casa 1 veio até nós, que é um puta de um projeto super legal. E eles vieram até nós. Então, agora, a gente não vai mais atrás. A ajuda vem até nós, né? O pedido de ajuda vem até o projeto, não mais o projeto que vai atrás.
Agora é a Beatriz que vai falar. Foi exatamente esse processo que a Gabi falou. E é muito louco, assim, porque a gente hoje, falando num ciclo próximo, a gente é as meninas absorventes, assim. Então, não, a gente não precisa nem de indicação muito longe, sabe? Óbvio que o Instagram é uma plataforma que muita gente acha a gente por lá, tenta esse contato, e se a gente pode abraçar, a gente vai abraçar. Mas mesmo pequeno, assim, a gente... A tribo indígena, por exemplo, foi amigos que têm amigos voluntários em tribos, que ficaram sabendo da necessidade de absorvente lá e falaram, minhas amigas que dão absorvente, a gente ia ser absorvente, as meninas dos absorventes. Um professor nosso, que tem um projeto, que ele é vereador ali no ABC, um projeto de uma cozinha solidária, chegaram a necessidade de absorvente ali para as mulheres da região. Ele lembrou das alunas absorventes. Aí entra em contato com a gente. Então, mesmo no nosso núcleo pequeno, a gente já já tem essa referência e é muito engraçado, porque parece que conforme estão falando mais sobre pobreza menstrual, a necessidade está chegando. Então, eu não sei se antes as pessoas tinham vergonha de pedir isso nesses pontos, né, nesses projetos que doam outras coisas ou que fazem outras ações, ou se essa necessidade tinha e só não se era falada, porque assim, a gente tem contato com vários projetos, não só de atuação contra a pobreza menstrual, mas que levam comida, que levam atendimento, que levam medicamento, vários projetos em São Paulo e no ABC, e todos estão trazendo a necessidade da doação do absorvente. A gente já fez alguns trabalhos voluntários em alguns e nunca tinha ouvido falar dessa necessidade. E aí até fica a dúvida, será que a necessidade chegava até ele? Será que as pessoas tinham vergonha de pedir? Qual era a problemática que nem a necessidade chegava? E hoje chega muito fácil. A gente fica até um pouco desesperada no ponto de, tipo, até quando a gente vai poder abraçar, né? Tipo, hoje, até hoje a gente não precisou falar não ou restringir uma certa doação. Porque às vezes vem uma doação muito possível e às vezes vem uma doação muito grande. E a gente ainda não teve essa situação de ter que falar, não, peraí, acho que o projeto não abraça. Então, a demanda que chega, ainda bem, a gente consegue abraçar e tá chegando de forma muito recorrente. Principalmente o item absorvente. São muitos projetos que hoje chegam pra gente querendo que a gente inclua o item absorvente em cestas básicas. Muitos projetos que já doam cestas básicas, não tem como incluir o item e pedem pra gente fazer essa parceria. Hoje é o que mais chega de pedido pra gente, é isso, que a gente faça essa parceria e inclua o item nas cestas que já são distribuídas.
Agora é a Mari que tá falando. Muita gente encontra a gente pelas redes sociais, Instagram principalmente, porque é o que a gente mais usa. Mas também dentro do nosso círculo, uma conhecida nossa trabalha na ONG, na Humanitas, que a Humanitas trabalha com o reinserir a mulher, a ex-presa, na sociedade. E aí, uma conhecida nossa que trabalhava lá e falou, esse projeto doa absorvente, vamos fazer uma parceria e doar absorvente para os presídios. Então, a gente tem essa campanha rolando. Então, é isso também, que tem dentro do nosso círculo, tem essas pessoas que lembram da gente, e aí falam, pode ajudar essa ONG Amigos Sem Fronteiras também, que leva cestas básicas para a comunidade do Piolho. Lembrou da gente e falou que tem muitas, muitas, muitas mulheres lá, inclusive que não tem informação sobre, elas não têm o absorvente em si, mas elas não têm informações sobre higiene menstrual, higiene básica. Então, a gente está agindo nesses dois pilares lá dentro também. Então, é muito legal ver que as pessoas lembram da gente, que as pessoas lembram desse projeto e vêm falar com a gente, manda mensagem, manda DM no Instagram e manda e-mail. Enfim, tem gente do Rio, de Recife, uma ONG de Recife veio falar com a gente. E é legal ver que o projeto vai crescendo, que as pessoas vão conhecendo e vão lembrando da gente.
Vocês comentaram antes sobre a reação das pessoas atendidas ao receberem essas doações de vocês, mas eu queria perguntar que sentimento isso causa em vocês, de ver essa pessoa que está recebendo um absorvente, um produto que ela precisa, que sentimento isso causa em vocês?
Eu não sei se dá para nomear um sentimento, porque é um misto, são vários sentimentos. O primeiro é que você fala, caramba, estou ajudando alguém. Só que depois vem outro sentimento de que eu não deveria estar ajudando esse alguém. Isso é um direito básico, humano. E aí você fica meio perplexo, porque quando você fala que você faz parte de uma ONG, todo mundo fala, nossa, que trabalho bonito e não sei o quê. Realmente, você sente um prazer em estar ajudando, mas você sente também uma indignação de que aquela atividade que você está exercendo, aquela ajuda que você está exercendo, não era para ser feita, é um direito básico. Então, eu te digo que é uma mistura de sentimentos. É muita coisa ali que envolve, né?
Para mim é a mesma coisa que a Gabi falou. É exatamente isso, você se sente bem de estar ajudando alguém, de você ver aquilo acontecer de uma forma positiva, mas ao mesmo tempo você sente a indignação, você sente... até uma certa raiva mesmo, porque conforme você atua, você consegue ver aquilo mais de perto. Então, e aí você consegue entender não só a necessidade do absorvente, mas você entende, vê várias necessidades e que já são revoltantes. Aí você pensa que uma coisa que é básico, que deveria ser um direito básico, não é. E aí a gente fica... A gente volta, às vezes, até de algumas entregas na hora feliz, né? De estar ali, você fica feliz de ver a pessoa feliz, de ver aquele sorriso te retribuindo, não sei o quê. Mas a hora que a gente entra no carro e para, a gente fica, tipo... Poxa, né? Como pode viver nessa situação e não ter uma coisa tão básica? E aí a gente fica um pouco revoltada. Mas, pelo menos, é uma revolta que faz agir, né? Nesse momento.
Nossa, é exatamente isso que vocês falaram. E é isso, é uma revolta que te faz agir. É muito frustrante. Quando a gente saiu da comunidade da última vez, a gente saiu de lá frustrado. De novo, a gente romantiza a desigualdade no Brasil. A gente passa pelas favelas e a gente fica, tá, favela. Mas não, essas pessoas não têm acesso a produtos básicos como o absorvente. O absorvente é um item essencial, você não consegue passar um mês. Não é como, ah, não, esse mês eu não vou menstruar, então, não preciso de absorvente nesse mês. Não, você precisa todos os meses. Então é muito frustrante ver essa não democratização. Mas, de outro lado, é muito gratificante ver que, com isso, a gente está conseguindo fazer uma diferença. E a gente está conseguindo prover nem que seja esse pouquinho. A gente começa, né, com essa sementinha.
Meninas, vocês estavam comentando agora dessa indignação que... ver essas situações causam em vocês, né? E acaba que os projetos de vocês suprem coisas que deveriam ser de acesso para todo mundo. Deveria ser um direito básico, assim. Qual é a razão, assim, para que vocês enxergam que existem tão poucas políticas públicas tratando desse assunto?
Eu acho que, com certeza, são poucas políticas públicas. E aí eu acho que entra muito na questão de representatividade, assim. A gente... precisa que pessoas que estejam pensando nas leis menstruem. Então, a gente precisa colocar mais pessoas que menstruam para fazer as leis. Porque, assim, é muito romântico, vamos dizer assim, você idealizar que uma pessoa que não entende, ela vai se sensibilizar com isso e provavelmente vai agir a nível público, né? A nível que o Estado vai fazer alguma coisa. Porque não é assim. Por mais que a gente escolha as pessoas que representam a gente ali, elas são pessoas e elas são tendenciosas. Então, se a gente não tem uma representatividade pública, né, na política, de pessoas que têm um interesse em fazer essa mudança, vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil se você... o exemplo da Tabata há um tempo atrás. Não agora dessa ação do Dória, mas há um tempo atrás quando ela tentou colocar um projeto a nível federal. Ela foi... ridicularizada, porque era uma bancada de homem cis branco. É muito mais difícil você conseguir que essas pessoas entendam a problemática ou apoiem ou pensem em políticas públicas. Então, na minha opinião, eu acho que para o primeiro passo para as políticas públicas serem pensadas nessa questão da pobreza menstrual, nessa questão da precariedade, é representatividade, é ter mais gente lá que entenda esse problema, que sensibilize com esse problema e que queira pensar e agir para que esse problema seja resolvido.
É isso, a questão da representatividade e de uma desconstrução cultural e social também. É algo histórico, né? Então, a gente tem o machismo que está presente na sociedade, que está presente na nossa história. Da questão patriarcal e tudo mais, ela faz parte da sociedade. Então, enquanto a gente não alterar uma questão histórica, uma questão cultural, fica difícil as mudanças. Mas eu só conseguia lembrar de quando a Tabata Amaral colocou esse projeto de lei. Os homens criticando, falando, cara, por que que eu vou... vai tirar dinheiro do meu bolso para dar absorvente para mulher? E não sei o quê. Então, é literalmente uma questão histórica. E, de novo, eu bato na questão da educação. Porque você precisa compreender que o corpo, de maneira biológica, necessita desse cuidado. Enquanto não se sabe disso, você também não vai procurar por política que vai fazer algum tipo de mudança se você não sabe do problema, né?
Quem cria as leis para as mulheres são os homens, cis. E é muito frustrante, no mínimo, colocar pessoas que menstruam para escreverem, para fazerem as leis para pessoas que menstruam.
Bom, vamos passar agora para a última pergunta. A conversa está muito, muito legal, mas a gente vai passar agora para a última. Indo nessa linha do que vocês estavam comentando agora, a gente sabe que a pobreza menstrual vai muito além dessa falta de absorvente. Então, na interpretação de vocês, com base nas experiências de vocês, qual é a maior dificuldade que o Brasil enfrenta para que todas as pessoas possam menstruar com dignidade?
Nossa, a maior é complicado quando você fala. A maior dificuldade é escolher ali entre vários. Mas o que eu vou falar parece até contraditório, porque eu acho que é o cultural. Como, ao mesmo tempo, a gente tem uma impressão que o Brasil é um país muito liberal em questão de pensamentos, né? Em questão de liberdade de expressão, de falar sobre as coisas. Eu acho que é uma imagem muito simplória, assim, você, do Brasil, porque eu não acho que ele tenha uma cultura tão aberta para falar sobre coisas que são consideradas tabu. É complicado, porque eu vejo isso dentro de casa, assim. Se eu vou conversar isso com algumas pessoas da minha família, já tem uma certa estranheza ainda. Mesmo eu tenho um projeto que fala sobre isso, que leva informação sobre isso, que eu tô falando isso o tempo inteiro em casa, pessoas próximas, que eu tô levando esse assunto o tempo inteiro. Então, eu acho que no Brasil, a cultura e o acesso em geral. Porque o Brasil não é o acesso a item, é acesso a água potável, é acesso a saneamento, é acesso a condições de vida melhor. Então, assim, óbvio que você conseguir que o absorvente seja um item de acesso público, assim, vamos supor, consiga que distribua em UBS, em escola pública, em lugares públicos, é um passo gigantesco. Mas enquanto a população brasileira viver sem água potável, sem saneamento básico, sem ali ter um banheiro decente em casa, você não resolveu o problema. É toda uma estrutura que precisa ser mudada. Mas parte do ponto dessa cultura não falar sobre esse problema. O que eu fico mais indignada hoje é como é muito recente que a gente vai falar sobre isso. Como a gente vai falar só em 2021 de uma precariedade menstrual que existe desde sempre, né? Tipo, o Brasil, ele tem tantas faltas e tantas necessidades, que por que isso nunca foi falado? E eu acho que é uma questão cultural. Por que nunca foi falado? Pelo que a Gabi falou, porque a gente vive numa sociedade patriarcal, porque o machismo era muito forte, e eu acho que a gente vem de uma onda que está tentando falar mais sobre, problematizar as coisas que têm que ser problematizadas, e veio à tona esse problema, mas o problema sempre existiu, né? Então, eu acho que a cultura em si deve ser o pior, porque esse problema nunca existiu, porque a gente só vai falar dele agora em 2021.
É exatamente o que a Bia falou, da questão de pontuar uma única coisa. Não tem como pontuar uma única coisa, porque é uma questão de estratégia. Mas, ao meu ver, eu acho que é a questão da informação. Se você dá informação, você dá entendimento. Se você dá entendimento, você vai querer fazer mudanças. E foi exatamente o que aconteceu com todas nós aqui, comigo, com a Bia, com a Mari, na questão, e na verdade, literalmente de todas até que estão envolvidas no podcast. A partir do momento que você teve a informação, mexeu com você, você quis mudança. E é uma questão estrutural. A questão da pobreza menstrual, a gente se atentou no ano passado, 2020. Em 2021, apareceu a nível nacional, na Globo, em horário nobre. Então, ok, o Fantástico falou. E aí começou uma falação sobre o problema, de um problema de novo, que sempre existiu. Então, se a gente fala, se a gente dá informação, eu acredito que é o primeiro passo. E é assim que você vai mudando, mas a pobreza menstrual não é só a falta do acesso ao item para contenção de sangue. É a falta do que a Bia falou, da água, do acesso à água. Não tem água, é a falta da infraestrutura. Muita gente fala, poxa, já que vocês ajudam as pessoas em situação de rua, dá para elas ali um coletor menstrual. Tá bom, vou dar. Mas e aí, onde que elas fazem a higiene desse item? Então, é muito complicado nomear uma única coisa, mas eu acho que acesso, de novo, à educação e a informação é fundamental para que pro processo de mudanças estruturais.
Eu também acho que falar sobre... A partir do momento que a gente começar a falar sobre menstruação,
vai ser muito mais fácil falar sobre menstruação e fazer algo. E isso que você falou do coletor menstrual é muito real. Muita gente, quando eu comecei com esse projeto, veio falar comigo: ai, Mari, mas doar absorvente não é muito sustentável, tenta doar coletor menstrual. Eu, sim, uma pessoa que não tem acesso à água para lavar o coletor, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou doar um coletor menstrual até para uma pessoa que não tem informação sobre? Então, acho que é isso. A partir do momento que a gente começar a falar, até porque pobreza menstrual é tudo que te impede de manter uma higiene menstrual. Uma higiene básica, né? Porque a gente menstrua naturalmente, então... E é o que vocês falaram, é saneamento básico, é água, papel higiênico, é... Tudo isso. E a gente vê como só tá o absorvente. Não, é muito, muito, muito além. Mas eu acho que a partir do momento que a gente começar a falar, e agora vendo o que tá começando a ser falado, acho que vai... É a partir do momento que a gente começar a falar que a gente começa a conseguir fazer algo.
E eu ainda queria reforçar o que a Mari falou da questão de falar. Parece muito simplório, mas dar nome é o que tem nome. A menstruação chama menstruação, não é estou tico, tô naqueles dias. Você dando nome ao que tem nome, você começa a falar sobre. Então, parece muito simplório, mas é você falar exatamente do que você está falando. Isso foi muito bom que a Mari colocou.
Gabriela, Beatriz, Mariana, muito obrigada pela participação de vocês no nosso programa. E eu passo a palavra para vocês fazerem as suas despedidas e também para explicarem como que os ouvintes podem ajudar os projetos de vocês.
Bom, o projeto TPM, ele atua com vários nichos, né, como a gente falou, e entendendo essa necessidade mensal, hoje a gente consegue, pelo nosso site, as pessoas conseguem se cadastrar, fazer um plano, como se fosse um plano de assinatura, igual você faz no seu Netflix. Você faz um plano de assinatura de um kit. Então você pode se cadastrar lá e doar todo mês um kit para uma pessoa que precisa no período menstrual. Fora isso, a gente recebe doação única, se você quiser doar um valor único. E também a gente recebe a doação doação física, né? A gente tem pontos de coletas, onde, se você preferir comprar o item e deixar em um dos nossos pontos de coleta, a gente também recebe. Que pra gente é algo novo, né? Porque a gente começou ano passado, não dava para receber muita coisa física. E a gente vê que isso engaja muito mais. As pessoas querem doar muito mais o item do que o dinheiro. E pra gente é ótimo. Então, podem doar o item também. E essas são as formas que hoje o projeto consegue arrecadação. Isso é uma arrecadação que eu tô falando monetária, né? Porque você compartilhar posts, você compartilhar informação, não só do nosso projeto, mas você compartilhar posts que falam sobre a pobreza menstrual, posts que levam informação, levar esse diálogo para os seus nichos, levar esse diálogo para a sua casa, você está ajudando. Você está ajudando a gente, você está ajudando toda essa causa e toda essa bandeira que a gente está levando, né? Então, comente com as suas amigas, leve essa problematização para as suas amigas, né? Por que que a gente não fala de menstruação? Começa a conversar com homens da sua vida, né? Começa com seu pai, com seu irmão sobre menstruação. Por que que ele não pode saber que você está menstruado? Por que que as pessoas não podem saber que você está menstruada? Gere o incômodo, porque o incômodo faz a mudança. A gente acha que o incômodo é algo ruim. Eu não acho que incômodo é algo ruim. Eu acho que quando você está incomodada, você muda. E foi o que aconteceu com todas nós aqui. A gente se incomodou e quis mudar. Então, se você incomodar o outro, provavelmente o outro também vai mudar. A ponto dessa não ser mais uma questão de incômodo. Então, eu acho que dessas formas a gente pode ajudar. E queria agradecer mais uma vez as meninas por terem pensado em trazer esse assunto, né, para a gente debater. E também parabenizar a Mari pelo projeto, que a gente fica muito feliz quando a gente encontra outros projetos que estão fazendo a diferença. E a gente fica, na verdade, encantada quando a gente vê que são pessoas tão novas, porque todos os projetos que a gente vai conhecer, a gente sente umas tias. Mas dá muita esperança, assim, de verdade. Deixa o nosso coração muito aquecido de ver que, tipo, as pessoas que estão tentando fazer essa mudança, os projetos que estão surgindo, são de pessoas muito jovens e que estão dispostas a fazer a diferença. Então, parabéns, Mari. pelo seu projeto, por tudo que você está fazendo. Eu tenho certeza que é uma mudança muito positiva e vai ajudar muita gente.
Obrigada! Queria também parabenizar vocês pelo trabalho. O projeto de vocês é lindo, lindo, lindo. E agradecer às meninas por ter chamado para participar do podcast e também de trazer esse tema que é muito, muito importante. Falar que a gente trabalha muito pelo Instagram, a gente não só divulga as nossas doações, mas como a gente dissemina informação através do nosso Instagram, a gente faz pesquisa, a gente cria post, texto, vídeo. A gente tenta trazer de várias formas diferentes informação sobre menstruação e sobre todo esse universo do que engloba isso, com a ajuda de profissionais nessa área, o que é muito importante também. E então a gente trabalha nessas duas áreas, de informar e de doar. A gente doa, a gente começou agora, então a gente tá pela vaquinha, mas a gente vai começar a receber dinheiro, tipo, por Pix também, assim, mas por enquanto a gente tá mais pela vaquinha, porque é um jeito mais fácil da gente se organizar, tipo, financeiramente nesse início. Mas a ideia é a gente também conseguir de outras formas, pra gente conseguir arrecadar dinheiro pra todos os meses fazer essa doação, já que a gente se comprometeu com eles e a gente quer conseguir cumprir. E isso a gente tá com esse projeto de crescer mais nossas formas de arrecadar dinheiro para o pro projeto.
Bom, meus colegas já falaram tudo. O que eu tenho mesmo é agradecer a todas e todo mundo também que está ouvindo, porque eu acho que é muito importante a gente querer entender problemas, a gente querer entender temáticas. E eu só tenho que dar os parabéns mesmo e agradecer. Não tenho muito mais o que falar. E se as pessoas não quiserem ajudar os projetos aqui envolvidos, compra um pacotinho de absorvente, deixa no carro, dá para alguém em situação de rua, porque sempre vai ter alguém que está precisando. E é isso, gente.
Esse podcast foi uma produção dos alunos Carolina Kremer, Marcelo Zanotti, Marina Tussetti e Natália Jung para a disciplina de Rádio, Mídias Sonoras e Notícia, sob supervisão da professora Sabrina Franzoni.
Você ouviu Desenrolando o Tabu.